os dados disponíveis apontam sempre no mesmo sentido. A pandemia do novo coronavírus mata proporcionalmente mais negros do que brancos. Isso é o que diz a Organização das Nações Unidas numa nota publicada hoje. Uma nota que destaca o Brasil e os Estados Unidos como países onde a discriminação racial é endêmica. Discriminação racial que é o mote de protestos há 8 dias nos Estados Unidos e que também é pauta em atos no Brasil. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2020, dia em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou uma nota sobre o impacto desproporcional da pandemia do novo coronavírus sobre as populações negras em alguns países do mundo. Nessa nota, a Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para Direitos Humanos, fala que os dados disponíveis mostram que a Covid-19 afeta de forma devastadora as pessoas de ascendência africana e de outras minorias étnicas na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil.
Com relação ao Brasil, a ONU menciona nessa nota um boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de São Paulo no fim de abril. Esse boletim apontava que uma pessoa negra na cidade tinha 62% mais chances de morrer do que uma pessoa branca, isso com base nos números de abril. A organização aponta também que nos Estados Unidos a taxa de mortalidade de pessoas negras é o dobro da observada entre pessoas brancas.
A ONU também faz uma observação nessa nota, que é a falta de disponibilidade de dados sobre os casos de coronavírus. Um estudo recente da revista científica Lancet, uma das mais prestigiadas do mundo, mostra que só 7% dos relatórios apresentados por governos nacionais segmentam os dados por raça. O Ministério da Saúde aqui do Brasil até divulga esses dados, mas tem muita notificação de casos que não lista a cor ou raça do paciente. E essa divulgação começou só depois da pressão de organizações de direitos civis que pediram que esse recorte fosse incluído. Para ilustrar essa desorganização, você pode ver que a ONU citou um boletim de um mês atrás de São Paulo. Provavelmente esse número não diminuiu e pode estar aumentando se a gente pegar São Paulo como exemplo. Isso porque os bairros mais afetados pelo coronavírus hoje estão na periferia da cidade, onde há uma concentração maior de pessoas negras do que no centro.
Nessa nota, a ONU identifica alguns fatores para explicar por que negros têm sido mais afetados pela pandemia. A desigualdade econômica, por exemplo, que é a raiz de outros problemas próprios de quem mora em comunidades com pouca infraestrutura. Habitação superlotada, por exemplo, que dificulta as medidas de isolamento social. Saneamento básico precário, que dificulta tomar as medidas de higiene para se prevenir da Covid-19. E menos acesso ao sistema de saúde.
E a ONU cita outro problema bem próprio desse arranjo pelo qual a gente está passando agora na pandemia. É o fato das pessoas negras comporem a maior parte da força de trabalho informal ou de postos não qualificados em atividades essenciais. Pessoas que estão aí nas ruas todos os dias para fazer seus trabalhos, fazendo uma entrega de moto ou de bicicleta, limpando as ruas, trabalhando nos supermercados, na linha de frente em hospitais, muitas vezes pegando transporte público para ir trabalhar. Esses trabalhadores ficam mais expostos ao vírus e, consequentemente, têm mais risco de contrair a Covid-19.
Outros fatores também entram na conta. Pessoas negras são mais propensas a desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes, duas comorbidades, condições do chamado grupo de risco para a Covid-19. A assistente social Lúcia Xavier, diretora da ONG de Mulheres Negras Crioula, falou disso numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo em abril, abre aspas. A pandemia atingiu inicialmente uma população com condições muito favoráveis e foi dura mesmo nesse grupo de pessoas brancas, ricas e com amplo acesso à saúde. É assustador pensar nos seus efeitos sobre a população negra, que tem péssimas condições de vida e comorbidades associadas. Fecha aspas.
Tem mais. O Brasil tem o SUS, o Sistema Universal de Saúde. Mas os Estados Unidos, outro país visto com preocupação pela ONU, não tem um sistema público de saúde. A população negra é a que tem menos acesso a planos privados, e, consequentemente, a que tem menos acesso a serviços de saúde, que são muito caros.
Tem uma outra questão que é interessante de ser olhada e que foi levantada pela Selma Moreira, do Fundo Baobá, também voltado para questões de raça, numa matéria aqui para o Nexo em abril. É sobre a qualidade da informação que circula nas periferias. Qualidade da informação que é algo crucial para combater a pandemia. A Selma diz que há dois pontos aí. Um é que a limitação a pacotes de dados dos celulares muitas vezes permite acesso só a aplicativos de troca de mensagens. Então muita gente tem como fonte só o WhatsApp. Outro ponto é a alfabetização, aspas aqui para Selma Moreira. A questão da alfabetização também pesa, pois muita informação circula em texto e nem sempre em linguagem didática. São condições que favorecem a disseminação de fake news e dificultam o acesso a informações corretas.
Enfim, vários fatores a serem levados em conta. E a ONU encerra a nota com uma frase forte da Michelle Bachelet. Abro aspas aqui para ela. Este vírus está expondo desigualdades endêmicas que há muito tempo têm sido ignoradas. Nos Estados Unidos, protestos desencadeados pela morte de George Floyd estão destacando não apenas a violência policial contra pessoas de cor, mas também as desigualdades em saúde, educação, emprego e discriminação racial endêmica. Fecha aspas.
Você está ouvindo aí um protesto em New Hampshire, Estados Unidos, em resposta ao assassinato de George Floyd, um homem negro de 46 anos que foi morto por um policial branco numa abordagem na cidade de Minneapolis na semana passada. Desde então, já são 8 dias de protestos que tomaram dezenas de cidades americanas contra o racismo e a brutalidade policial. São, em geral, protestos pacíficos, como esse de New Hampshire. Mas também, em alguns casos, há revolta social mesmo, quebra-quebra, saques, confronto com a polícia. Os Estados Unidos estão passando por dias de grande agitação popular. E também há manifestos em defesa das vidas negras aqui no Brasil.
Você está ouvindo aí uma manifestação no Rio de Janeiro nesse domingo, dia 31 de maio. O assassinato de um homem negro por policiais é um caso que se repete nos Estados Unidos. Mas as mortes de negros, jovens negros, crianças negras em operações policiais também é uma tônica aqui no Brasil. A gente pode citar o caso da menina Agatha, de 4 anos, que foi morta dentro de uma perua no Rio de Janeiro no ano passado, no meio de uma operação. Ou mais recentemente do adolescente João Pedro, que foi baleado nas costas por policiais dentro de casa, em São Gonçalo. São coisas que geram muita indignação. E uma indignação que vai sendo fermentada em meio a uma pandemia que mata sobretudo os negros. O professor de Direito Silvio Almeida, que está atuando como professor visitante na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, acompanhando de perto os protestos por lá, chamou essa confluência de violência policial, racismo e pandemia de tempestade perfeita. Houve um trecho da entrevista que ele deu aqui para o Nexo.
A questão racial sempre esteve no centro. Sempre afetou a vida das pessoas com violência institucional. Enfim, com desprezo. E isso explodiu agora, num momento de pandemia. Ou seja, é o que a gente chama de tempestade perfeita. Nós temos uma tempestade perfeita. Todas as condições para a revolta, e todas as condições para insatisfação, elas se colocaram num único momento. E com agravantes que você tem no Brasil e nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, você tem um presidente que é um presidente que não tem qualquer tipo de sensibilidade para os problemas que fazem com que essas pessoas se dirigem às ruas agora.
Tá aí o Silvio Almeida falando por telefone com a nossa redatora Juliana Domingos de Lima, nessa entrevista que foi publicada hoje no site do Nexo. E você ouviu aí que ele cita o presidente dos Estados Unidos como mais um ingrediente nesse caldeirão nas ruas do país. O nosso repórter especial João Paulo Charlot vai comentar agora como Donald Trump está respondendo a esses protestos nos Estados Unidos.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. Os Estados Unidos completaram ontem uma semana de protestos pelo assassinato de George Floyd. Floyd, um homem negro de 46 anos, foi asfixiado até a morte na segunda-feira passada por um policial branco em Minneapolis. A cena gravada se multiplicou nas redes sociais e em 7 dias milhares de manifestantes saíram às ruas em protestos tanto pacíficos quanto violentos. Mais de 20 estados acionaram a Guarda Nacional, um efetivo de reserva que os governadores têm à disposição quando a polícia não consegue dar conta do recado. E em 40 deles, prefeitos decretaram estado de emergência e puseram toque de recolher durante a noite. As cenas de destruição em grandes cidades como Los Angeles e Nova York se sobrepõem às diversas marchas pacíficas que ocorreram em centenas de outros pontos no país. O ápice foi a concentração de manifestantes na frente da Casa Branca em Washington. Na sexta-feira, Trump teve de ser levado a um abrigo subterrâneo que é usado em casos de ameaça terrorista. No domingo, serviços de segurança provocaram um blackout na área externa da casa do presidente para impedir uma invasão. Trump ficou acuado. Durante 2 dias, ele não teve nenhum evento em sua agenda oficial. Quando ressurgiu, ontem foi para fazer um discurso a jornalistas nos jardins da Casa Branca. Enquanto bombas explodiam ao fundo, o presidente dizia que pretende colocar soldados do exército nas ruas. Especialistas em direito debatem se ele tem ou não tem essa prerrogativa, enquanto especialistas em política debatem se essa medida é ou não é conveniente para ele. Trump é candidato à reeleição em novembro. E os protestos em curso parecem ter acelerado as contradições de uma sociedade desigual, onde o racismo é percebido como um problema real por mais da metade da população. Ninguém é capaz de prever se uma tragédia ainda maior abreviaria ou daria novo impulso à carreira política de Trump, ainda mais no meio de uma pandemia e da mais grave crise econômica desde a Grande Recessão do ano de 2008. De qualquer forma, faltam ainda 5 meses para a eleição, e o presidente terá de mostrar como pretende fazer, primeiro, que o país chegue até lá inteiro.
A gente falou aqui que esse assassinato do George Floyd é uma cena que se repete com frequência nos Estados Unidos. Esse é um tema que, por estar tão presente no noticiário americano, está entranhado também na cultura daquele país. E um vídeo compartilhado pelo premiado cineasta Spike Lee, uma montagem que ele fez no Twitter, está repercutindo bastante desde ontem. A gente vai chamar a Juliana Domingos aqui para dar um pouco de contexto para esse vídeo.
Esse vídeo é bem curto, ele tem 1 minuto e meio de duração, mais ou menos, mas ele é bastante impactante porque a montagem feita pelo Spike Lee intercala cenas reais de homens negros agredidos e mortos pela polícia nos Estados Unidos e imagens do filme Faça a Coisa Certa, de 89. Com isso, ele aproxima o assassinato do Eric Garner em 2014, que também provocou protestos em todo o país, e do George Floyd, agora em 2020, ao do personagem Radio Raheem, do filme Faça a Coisa Certa. O filme trata da escalada da tensão racial no bairro do Brooklyn, em Nova York, que acaba culminando numa tragédia. Esses 3 homens são negros, razão pela qual o Spike Lee chamou esse pequeno filme de 3 Brothers, 3 Irmãos. Faça a Coisa Certa é um filme de ficção e é anterior às mortes que impulsionaram a criação do movimento Black Lives Matter nos últimos anos, mas a comparação é pertinente, porque o filme se baseia na brutalidade policial que atinge historicamente a população negra, tanto que o vídeo do Spike Lee começa questionando se essa história vai parar de se repetir.
E Juliana, você pode falar um pouco do Spike Lee pra gente?
O Spike Lee é um grande cineasta americano, já veterano, tem mais de 60 anos. Ele é autor de uma filmografia centrada em grande parte na experiência da comunidade negra americana e é um crítico vocal do racismo e da desigualdade no país.
Valeu, Juliana. Esse filme, Faça a Coisa Certa, está disponível em plataformas de streaming para quem se interessar, vale a pena. Já a entrevista da Juliana com o professor Silvio Almeida, assim como o texto do Charlot sobre os protestos nos Estados Unidos, estão lá no Nexo, nexojornal.com.br. A gente vai deixar os links para você na descrição desse episódio do Durma.
O alerta da ONU sobre racismo e pandemia, o discurso radicalizante de Trump nos Estados Unidos e uma história que se repete sempre num vídeo de Spike Lee. Durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Juliana Domingos de Lima e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.